cedinho fazer um lanchinho, laranja, café, leite bom.
Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju.
Eu faço uma de torrado, uma pasta pintada de carne de cobre e tatu. Eu faço uma de torrado, uma pasta pintada de carne de cobre e tatu.
Ah, comer!
De cobra faz mal? Mas que comilão!
Mais suculentos prazeres da vida. Pena que engorda se for consumido de maneira errada e pior, pode até fazer mal à saúde. Mas se você, assim como eu, não dispensa um bom prato, já pensou em comer e ainda assim preservar o meio ambiente? A agroecologia tá aí pra isso.
Mãe, mãe, és ó mãe natureza.
Não conhece? Se liga então.
Deixa o homem te destruir, dona da força e da vida.
A partir da década de 70, a agroecologia ganhou adeptos e atualmente aparece como uma forma produtiva, limpa e integrada ao meio ambiente. O motivo era sistema de produção alternativo. Os anos se passaram e a busca por alimentos saudáveis, limpos e ausentes de agrotóxicos tem atraído cada vez mais consumidores para as feiras agroecológicas, tornando comum o termo agroecologia entre muita gente. Com o maquinário agrícola e principalmente com os avanços da química, nossa saúde e o meio ambiente sofreram um bocado, sem contar o êxodo rural e a destruição dos recursos naturais. Era hora de encontrar novos meios de cultivar a produção. Os métodos agrícolas lembravam os dos nossos antepassados, bem antigos. Hora de deixar as máquinas, que substituem gente, e trocar os produtos químicos por utensílios orgânicos de produção, sem aditivos químicos, sem contaminantes e com uma tecnologia de produção menos agressiva ao meio ambiente. E por que não se preocupar com o tipo de embalagem que usamos diariamente?
Mãe, vem me salvar, natura mãe, não morre assim não, natureza mãe, vem me salvar.
Dados do dossiê da Abrase de Bombarde de 2012 mostraram que o mercado brasileiro de agrotóxicos continua a todo vapor, chegando a crescer o dobro do mercado mundial. Em valores, as vendas de agrotóxicos no Brasil movimentaram em 2008 em torno de US$ 6 bilhões e em 2010 cerca de US$ 7,3 bilhões, valor que em 2010 representou 19% do mercado global de agrotóxicos, com impactos sobre territórios, ambientes, recursos naturais e saúde pública. As áreas degradadas abrigam diferentes grupos populacionais, como trabalhadores rurais e outras famílias camponesas, e recursos naturais como solo, água, fauna e flora. Além do processo produtivo, a cadeia do envenenamento por uso de agrotóxicos segue com o consumo dos alimentos contaminados. Disponíveis para a população nos grandes mercados. Diante dessa situação, organizações populares se organizaram em 2011 em torno da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, cujo objetivo é sensibilizar a população brasileira para os riscos que os agrotóxicos representam e tomar medidas que freiem esse uso no Brasil e no mundo. O professor do Departamento de Ciências Sociais da UFES, André Michelato, fala a seguir sobre o momento em que os produtos químicos passaram a fazer parte da mesa de muita gente.
É, a história dos agrotóxicos hoje já tá bastante popularizado, mas com certeza muita gente não conhece. Os agrotóxicos, eles surgem como vem como consequência principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde você havia uma quantidade de produtos químicos que foram criados para se utilizar contra os inimigos, né? Principalmente dos dois lados, né? E que passou a ser, com o fim da Segunda Guerra, não se sabia muito bem o que faria com essa indústria de produtos químicos de matar pessoas, né? Então, em vez de matar pessoas, resolveram transformar esses agentes químicos para continuar matando as pessoas, mas agora jogando para intensificar a produção. Que, de uma certa forma, aí vem o discurso de que, sem os agroquímicos não tem como intensificar, então não teria como alimentar a população mundial. O que é um grande equívoco, né? Há sei lá, 20 anos atrás, as pessoas não acreditavam que um carro poderia funcionar em energia elétrica. Hoje já tem avião funcionando em energia elétrica, como teve agora o caso há um mês passado, um avião em energia elétrica. Da mesma forma, a gente pode acreditar com certeza de que investindo e tendo recursos tecnológicos, a gente poderia, com certeza, mais do que alimentar a população mundial sem uma gota de veneno.
Existe mais um tipo de alimento que corre dos agrotóxicos. São os orgânicos. Calma, e não confunda os termos. Ambos são produzidos sem produtos químicos, mas orgânico é orgânico e agroecológico é agroecológico. Vamos às diferenças. Primeiro, os agroecológicos. Junção harmônica de conceitos das ciências naturais com conceitos das ciências sociais, ou seja, é a relação do homem com a natureza, além da alimentação, é claro. Foco: sustentabilidade ecológica, economia social, cultural, política e ética. É também uma contraposição direta ao agronegócio e à monocultura. As principais características são práticas de resistência da agricultura familiar ao processo de exclusão do meio rural e homogeneização das paisagens de cultivo, pequena propriedade, mão de obra familiar e sistemas produtivos complexos e diversos, adaptados às condições locais e em redes regionais de produção e distribuição de alimentos. Os orgânicos podem ser agroecológicos ou não. Vamos a eles, então. Os produtos orgânicos não fazem uso de produtos químicos, sintéticos ou alimentos geneticamente modificados. A filosofia dos alimentos orgânicos não se limita à produção agrícola, mas alcança também a pecuária, quando o gado é criado sem remédios ou hormônios. O orgânico também pode passar pela industrialização, mas todo o processo é natural. Percebe a diferença? A agroecologia está ligada a uma política, a um modo de vida. E como está a relação do homem com o meio e como alguns agricultores resistiram ao processo de industrialização? O professor André Michelato responde.
A gente tem um projeto bastante demarcado, principalmente a partir da ditadura militar, que as pessoas falam às vezes muito bem, mas na verdade foi bastante intensificado na época da ditadura militar, mas isso vem desde 1850, quando foi feita a Lei da Terra no Brasil, e que os latifúndios passaram a ser o grande mote de desenvolvimento no território brasileiro. O que, a partir da década de 50 e principalmente a partir da ditadura militar, as monoculturas passaram a ser a grande moeda de capital para o Estado brasileiro. Então, hoje o que faz com que o governo tenha uma certa importância internacional são as tais das commodities, que é soja, suco de laranja, algodão, café, são essas moedas internacionais. Então, por muitos anos, isso foi a única moeda de troca que o Brasil teve. Hoje tenta-se mudar essa que a gente fala da balança comercial, que dá sustentação, são essas commodities. Tenta-se alterar essa balança comercial, né, os produtos que influenciam na balança comercial, com grande dificuldade. Então, hoje a gente percebe que a agricultura familiar, a pequena agricultura, cada vez mais é pressionada, né, seja ter a propriedade, até mesmo a se inserir em mercados, né? Então, a gente percebe que a Sadia, através dos frangos absolutamente cheio de químicos e sendo produzido cada 42 dias, um frango, né? Você chega no mercado a um preço irrisório, quanto um frango caipira tem um custo muito maior. As pessoas vão falar, porque demora mais, mas se a gente tivesse tecnologia, com certeza, a gente teria um quantitativo de frangos caipiras orgânicos ou agroecológicos que abasteceria, com certeza, a população por um preço também bastante acessível. Mas o que se coloca é que a industrialização do alimento, seja desde a terra lá na área rural, até a própria entrada dentro da indústria, a forma como se faz o abastecimento, né? Sai lá de Santa Catarina, abastece o Brasil inteiro, através da Sadia, da Perdigão. Então, todas as estratégias, elas são como uma grande fonte, ou talvez uma das principais fontes de renda do Estado brasileiro.
No Espírito Santo, ainda em 2011, organizações do campo e da cidade se mobilizaram para a criação do Comitê Estadual da Campanha. O objetivo é desenvolver atividades que promovam o debate sobre a problemática no uso de agrotóxicos e, ao mesmo tempo, apresentar a agroecologia como alternativa. Em outubro do ano de 2011, foi lançada a Barraca Agroecológica na UFES, uma iniciativa do Laboratório de Estudos Territoriais, LATERRA, por meio das ações do Núcleo de Estudos em Agroecologia. Ou seja, se você não pode ter sua hortinha em casa, que tal dar uma passada na passarela próxima ao IC2, no Centro de Ciências Humanas e Naturais, e conhecer a Barraca de Agroecológicos? O professor do Departamento de Ciências Sociais da UFES e também coordenador do LATERRA, André Michelato, faz o convite.
A feira acontece, então, acho que todo mundo pode entrar aqui na UFES. Aproveita, os que não conhecem, podem entrar na UFES e conhecer. É, a barraca funciona, então, toda quarta-feira, das 8 às 17 horas. Fica exatamente no IC2, no prédio do IC2, e mais especificamente no Elefante Branco, que é uma gíria que se dá a um prédio branco que tem aqui dentro da UFES. Então fica exatamente no Elefante Branco nas quartas-feiras. Mas para aqueles que não têm acesso ou têm dificuldade de vir até aqui, nós temos a feira em Vila Velha de produtos orgânicos e agroecológicos debaixo da ponte. Aqui em Vitória, que eu não sei bem o dia que funciona, mas é só entrar no site de produtos orgânicos, produtos agroecológicos no Espírito Santo, em qualquer buscador na internet que você vai achar. E em Vitória, nós temos a Feira de Produtos Orgânicos Agroecológicos na quarta-feira à noite na Praça do Papa. Então, para quem vai para Vila Velha pegar a ponte também, às 5 da tarde já está funcionando. Pode dar uma passadinha e comprar e levar para casa, até espera para que a ponte dê uma liberada. E também pode, no sábado pela manhã, nós temos a feira de produtos orgânicos ali no Barro Vermelho, a partir das 6h30 da manhã até a 1 da tarde. Então, acho que todas elas, as pessoas que não conhecem, todo mundo vai perceber que ao chegar à feira, vai perceber um diferencial. Porque os feirantes, eles não são único e exclusivamente feirantes, eles são agricultores. Então, a gente percebe que há uma diferença bastante grande das feiras tradicionais.
Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. Eu sei que não adianta mesmo a gente chorar, mamãe não dá sobremesa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Você já ouviu dizer que você é o que você come? Então pronto! Consumo consciente e consumo verde é consumo responsável.
Se eu estou pirando ou se as coisas é que estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha
Karen Vieira
cabeça.
Para o Revista Universitária.
Eu sei que não adianta mesmo a gente chorar.